בעזרת השם, דף מ"ם וו, דת הדוש ברוך הוא, תורה פרסומה בעבינו זרום עובדיו, שלום עליכם. סתם דף מ"ם וו, עמוד א', דפויות מספס, כלומר אצלנו נובו קפיטלו יש בכור. איזה קפיטלו ואיזה תרתה גורד אופיליו פרימוז'טו. אופיליו בכור, איתנו מוזבדו אז לאי ג'רייס. תן בכור לנחלה, אי בכור לקוי. בכור לנחלה, על ידי הרנסה. אופיליו פרימוז'טו, מרסי דואס פורסויס דה הרנסה. O filho comum recebe uma porção, o filho primogênito recebe duas porções da herança do pai. Isso é Bechor Lenachalá. E tem Bechor Lakuê na mitzvah de Pidyona Ben. Quando nasce um filho primogênito, de modo geral, o pai tem que dar 5 moedas de prata para o coelho como resgate do seu filho. Então, fala Mishnah, yesh Bechor Lenachalá, venô Bechor Lakuê. Tem um filho Bechor que ele recebe porção dupla da herança, mas ele não tem a lei do resgate do Kohen. Bechor la Kohen, venó Bechor la Nachalá. Tem um filho primogênito que tem que ser resgatado com Pidyona Ben, mas não recebe porção dupla da herança. Bechor la Nachalá, venó Kohen. Tem um filho primogênito que também recebe porção dupla da herança e também tem a mitzvah de Pidyona Ben. Veshenó Bechor la Nachalá, venó la Kohen. Tem um quarto caso, que o Bechor nem tem a lei de Pidyona Ben, nem tem a lei da herança. Não recebe porção dupla da herança. Para a Mishnah, eis o Bechor Nachalá, venô Bechor Lakuê. Começando do primeiro caso. Qual o primogênito, ele recebe porção dupla da herança, mas não tem a mitzvah de Pidyona Ben. Então a gente vai ver dois conceitos principais nesse daf. A lei da herança, da porção dupla do Bechor, tem a ver com Reshit Ono. Ou seja, o primeiro filho que o pai considera o primogênito dele tem a ligação emocional como esse é o primeiro filho dele, ele recebe a porção dupla da herança. Esse é Reshit Ono. Com relação à lei de Pidyona Ben, tem que ser o primogênito que é Peter Lechem. Ele é o primeiro que saiu do ventre da mulher. Então, Reshit Ono, da herança, é o primogênito que o pai considera ele o primeiro filho. Então, tem que ser primogênito, homem. Reshit Ono, que o pai considera ele o primeiro filho, forma a ligação emocional, pai e filho, primeiro com ele, ele recebeu a porção dupla da herança. Já no caso da lei de Pidyona Ben, tem que ser o primeiro filho homem, mas tem que ser Peter Lechem, o primeiro que saiu do ventre dessa mulher. Então, se a mulher deu luz a uma menina primeiro, ela é Peter Lechem. O próximo filho homem não é Peter Lechem, o primeiro que saiu do ventre. Então, ele não é Bechor, ele não tem a mitzvah de Pidyona Ben. Então, vamos entender melhor esses conceitos agora. Quais são os casos que o Bechor recebe porção dupla da herança do pai, mas não tem Pidyona Ben? Então, Abba Achar Nefalim. Digamos que uma mulher está grávida de gêmeos. E um dos filhos, um dos bebês, é um Nefel. Não está pronto para nascer. O outro sim está pronto. Um está pronto é o Vlad, o que não está pronto é o Nefel. Então, Sheyatsa Rosho Chai. O que aconteceu foi, a mulher estava grávida de gêmeos. Um dos bebês não está pronto para nascer, um Nefer. Ele colocou a cabeça dele para fora do ventre. O Nefer colocou sua cabeça para fora do ventre primeiro. E depois a cabeça voltou a entrar no ventre. Aí o outro, o Vlad, nasceu. Então esse que nasceu, esse Vlad, não é Peter Lechem. Porque o primeiro que saiu foi o Nefer. O Nefer colocou a cabeça para fora do ventre. Isso é considerado como um parto. Então, o que saiu primeiro do ventre é o Nefer. E ele colocou a cabeça para fora e depois para dentro. E aí depois o Vlad, o bebê pronto, nasceu. Então o pai considera esse bebê pronto o primeiro filho dele. Reshit Ono, ele recebe porção dupla da herança. Mas não tem a mitzvah de Pidyona Ben. O pai não tem que resgatar esse Vlad. Porque não é Peter Lechem. Porque o primeiro tinha colocado a cabeça para fora primeiro. O Bentinchá Shiatsarushô met. Ou um outro caso, a mulher estava grávida de gêmeos, e digamos que os dois bebês são Vladot, estão prontos para nascer. Um deles, o gêmeo A, colocou a cabeça para fora, mas ele não estava mais vivo. Ele tinha falecido e a cabeça dele saiu primeiro do ventre. E a cabeça voltou a entrar. E aí o outro, o vivo, nasceu. Então esse vivo é Ereshit Ono do pai. É o primeiro filho que o pai considera o filho dele. Então ele recebe porção dupla da herança. Mas o pai não tem que resgatar ele, porque ele não é Peter Echem. Ele não inaugurou, ele não iniciou o ventre da mãe dele, porque o outro tinha colocado a cabeça para fora primeiro. Então não foi o primeiro que saiu do ventre. Hamaperet Kimin Behemah Hayav Eof, Dever Abimir. Fala Abimir mais um caso. Uma mulher estava grávida de gêmeos. Por exemplo, um dos fetos nasceu primeiro, mas ele parecia um animal. E é um feto que parecia um animal doméstico, selvagem ou um pássaro. E depois o bebê normal nasceu. Então fala Abimir, o bebê normal não é Peter Echem, ele não foi o primeiro que saiu do ventre. Então não tem a mitzvah de resgatar ele. Não tem pidiona bem. Mas ele recebe a porção dupla da herança do pai, porque o pai considera ele como o primeiro filho dele. Assim fala de mim. Fala Hamim que não. Se o primeiro que saiu parece um animal, não conta. Não é Peter Echem. Peter Echem é o primeiro ser humano normal que sai do ventre. Isso que parece um animal, não conta. Então fala Hamim, nesse caso, o que saiu, ou o segundo que saiu é o primeiro normal. Então ele é um primogênito normal. E tem a mitzvah de pidionamen também. Fala Mishnah, uma pele de sandal. Saiu do ventre da mulher primeiro, sandal. Um bebê que não tinha rosto. Oxiliá, ou saiu do ventre da mulher, a placenta com o feto decomposto dentro. Oxapir. Ou um volume de pele saiu do ventre. Leutzenechutar. Ou o que saiu primeiro do ventre foi um bebê, mas infelizmente o bebê se despedaçou. Ou que ele foi cortado, então ele saiu em pedaços do aleno. Nabacharem bechol anachala veno bechol akwe. Fala Mishnah, isso que saiu primeiro, o feto que não tinha rosto, ou a placenta com o feto decomposto, um volume de pele, ou se o bebê ele saiu despedaçado do ventre. Isso que saiu, Peter Echem, a primeira coisa que saiu do ventre. Então, o segundo que nasce, ele é considerado para o pai o primeiro filho dele, então recebe porção dupla da herança, Ereshit ou não, mas não é Peter Echem. Não foi o primeiro que saiu do ventre, então não tem a mitzvah de pedir nada, não tem o resgate. Fala Mishnah, Mishelo Ayu Lobanim, Benassa Isha, Shekvar Yalda. Um homem nunca tinha nenhum filho e se casou com uma mulher que já tinha um filho. Então, e nasce um bebê homem, então o primeiro filho do pai, para ele, ele se tornou o primeiro filho dele, então recebe porção dupla da herança. Mas a mulher já tinha tido um filho antes, então não é Peter Lechem, não é o primeiro que saiu do ventre, não tem a lei do resgate. Fala Mishnah, Oda Shivcha Benishtachrera, Oda Oveda Kuchavim Benitgaira, Mishibat Israel, Yadá. Fala Mishnah, outro caso. Digamos, uma Shivcha Knanit, uma escrava goiá, que pertencia ao judeu, deu à luz. Enquanto ela era escrava, ela deu à luz, e depois ela foi libertada. Sabemos já que um escravo goi, um Eved Knani, ou uma escrava goiá que se liberta, se converte para o judaísmo, se torna um judeu convertido. Então, ela tinha dado a luz enquanto ela era escrava, depois ela se libertou e se tornou uma judia, normal. Ou uma goiá deu a luz e depois ela se converteu. E ela casou com um judeu que nunca tinha tido nenhum filho. Então, uma vez que é o primeiro filho desse homem judeu, então o primogênito dele, Ereshit ou não, recebe porção dupla da herança. Mas o pai não tem que resgatar ele. Porque esse filho não é Betelehem, não é o primeiro que saiu do ventre dessa mulher. Ela já tinha tido um filho goiá, ou ela tinha tido um filho escravo. Deus ele omer, Deus ele discute. Nesse caso, que a mulher goiá teve um filho, e depois ela se converteu, ou a escrava goiá teve um filho, e depois ela se libertou, esse filho dela não é Betelehem. Esse primeiro filho não conta. Shenemar, por causa do pasuk, Betelehem de Israel. Fala o pasuk. O Betelehem que conta é de Israel. Se a mulher estava dentro do povo judeu naquele momento, esse é o Betelehem que conta. Atirturlehem de Israel. Então fala o seguinte: se a mulher goiá deu à luz, e depois ela se converteu e teve um filho com um judeu que nunca tinha tido nenhum filho, esse é o Betelehem, que ela deu à luz agora dentro do povo judeu. Esse que saiu primeiro do ventre dela quando ela era goiá, não é levado em conta, porque o pasuk diz Betelehem de Israel. Fala Mishnah. Então, conforme a Bíblia seria nesse caso, uma mulher goiá deu à luz, ela se converteu e casou com um homem que nunca tinha tido nenhum filho, tiveram um filho homem agora. Esse, conforme a Bíblia seria, é o primogênito para o resgate, para o pedido na Ben, e também para a herança. Fala Mishnah, Mishnah Yulu Banim Benassar Isha Shilu Yaldá. O homem já tinha tido um filho, e ele se casou com uma mulher que nunca tinha tido nenhum filho. Então, outro lugar, Nigayá Meuberet, Nishtachará Meuberet. Ou uma mulher goiá estava grávida, e ela se converteu grávida. Ou uma escrava Shiknanit, uma Shifra Knanit grávida, se libertou grávida. Então, nesse caso, o que acontece? Começando do princípio, o homem já tinha tido um filho, a mulher não. Então, esse filho que nasce agora dessa mulher é Betelehem, é o primeiro que sai do ventre dela. Então, precisa ser resgatado, mas ele não vai receber porção dupla da herança, porque o pai já tinha tido um filho antes. Então, não é legítimo ou não do pai. O primeiro filho do pai é considerado para ele o primeiro filho, então ele recebe porção dupla da herança. Agora, esse pai já tinha tido um filho, se casou com uma mulher que nunca tinha tido nenhum filho, então nasceu Betelehem, tem que ser resgatado. Ou num caso que a goiá estava grávida e ela se converteu grávida. Então, quando nasce esse filho, já nasce depois da conversão da mãe, já nasce judeu. Então, é necessário resgatar esse filho, é o primogênito. Mas esse filho não recebe porção dupla da herança do pai, porque o pai dele é goi. Quando o filho nasce já dentro do povo judeu, ele não tem nenhum vínculo familiar com o pai dele goi. Vamos ver melhor essa lei também. Já vimos que se a mulher está casada com um Kohen, ou a mulher é filha de um Kohen, e teve um filho primogênito, não existe a mitzvah de pedir na benção, não existe a mitzvah do resgate. Ou a filha de um Levi, ou a mulher que se casou com um Levi, nasce esse filho, não existe a mitzvah do resgate. Então, o que aconteceu foi o seguinte: uma mulher deu à luz a um primogênito, e a mulher de um Kohen, ou a mulher de um Levi, ou a filha de um Kohen, ou a filha de um Levi, deu à luz na mesma maternidade. E aconteceu uma confusão lá. Não se sabe quem é o primogênito que precisa do resgate, quem é o filho da Israelita, e quem é o filho da outra, da Kohenet ou da Leviá. Então, o que se faz numa situação dessas? Então, o pai da Israelita, mulher normal, tem que resgatar o filho dele. Teve um filho primogênito, mas não sabemos qual é o filho primogênito. Então, isso é mitzvah do resgate. Mas esse filho não vai receber a herança. Ou seja, se vamos falar, não sabemos quem é qual. Não sabemos qual é o filho da Israelita, da judia comum, quem é o filho da Kohenet. Então, digamos que vão fazer um sorteio e vão dar um bebê para um, um bebê para outra. Então, o marido dessa israelita judia comum teve agora um filho primogênito. Não sabemos qual, mas ele teve. Então, ele tem que pagar o resgate para o Kohen, mitzvah de pedir na B. Mas ele recebeu um filho. Não temos certeza que é o filho dele. Então, esse filho não vai receber herança, porque os irmãos dele podem falar: traga uma prova que você é meu irmão. nosso irmão, filho do nosso pai, você vai receber essa sem prova, você fica sem nada. Um caso parecido. Uma mulher deu à luz a um primogênito agora, nessa maternidade. Outra mulher já tinha tido um filho e também teve um filho agora. E não sabemos quem é quem. Então, o marido dessa que deu à luz ao primogênito tem que pagar o resgate para o Cohen. Mas não temos certeza que esse é o filho dele. Esse que ele recebeu talvez é filho da mulher que tinha dado à luz. Talvez é filho da outra. Então, esse bebê não vai receber a herança. Nenhum outro vai receber a herança. Os irmãos podem falar, traga uma prova que você é filho do nosso pai. E você vai receber a herança. Talvez você é filho da outra. Talvez você merece a herança do outro homem. Outro caso de dúvida. Uma mulher nunca tinha tido nenhum filho. E, digamos, o marido faleceu. Ou se divorciou dela. Passaram 2 meses e ela se casou com o segundo. Depois de 7 meses do casamento, ela deu à luz. Então é o primeiro filho dela. Mas a gente não sabe quem é o pai. Não sabemos se ela estava grávida na hora do divórcio do primeiro, ou do falecimento do primeiro. E depois de 2 meses ela se casou com o segundo. Não sabemos se ela estava grávida do primeiro, e depois de 9 meses ela deu à luz. Ou ela não estava grávida do primeiro. Ela engravidou do segundo, e depois de 7 meses da gestação, ela deu à luz. Então não sabemos quem é o pai, o primeiro ou o segundo. Então, Bechorana Coelho virou Bechorana Kala. Com certeza ele é Peter Lechem, o primeiro que saiu do ventre dela. Então existe a mitzvah de Pidyonabe, do resgate. Mas esse bebê não vai receber herança, nem do primeiro, nem do segundo, porque os irmãos podem falar, traga uma prova que você é filho do nosso pai. Você vai receber, se não, Amotsimi Haveru Alavaraya. Na dúvida, você não vai receber nada. Quem mentirar algo do outro tem que trazer a prova. Então quem tem que trazer a prova é ele próprio, que ele é filho de um deles. Fala Gmará, viramos a página. Mas me diz Shmuel. Enarosh poter benefalim. Vimos esse conceito na Mishnah, que quando um bebê tira a cabeça do ventre, a cabeça do bebê sai do ventre, é considerado como um parto. É considerado que ele nasceu. Fala Shmuel, isso é só se o bebê era um vlat. O bebê estava pronto para nascer, mas ser um nefer, não estava pronto para nascer e tira a cabeça do ventre, não é considerado que ele nasceu. Mas então, por que não? Korashenishvat ruachaim be'apav. Então, o que o pastor veio dizer? Korashenishvat ruachaim be'apav, udechashivreishe. Idachlochashivreishe. Fala Shmuel explicando, nishvat ruachaim be'apav é, se o bebê está pronto para nascer e viver bem, normal, então, quando ele tira a cabeça do ventre, é considerado um parto. Mas se não, não. Se é um néfer que não está pronto para nascer, só é considerado um parto se a maioria do corpo do néfer saiu do ventre. Assim diz Shmuel. Então, aparentemente, a nossa Mishnah não fala assim. Rabachar nefalim, sheatzar oshokhaim. A Mishnah começa dizendo, existe um primogênito que recebe porção dupla da herança, mas não tem a missão de pedir na B. Então, a Mishnah começa dizendo, a mulher estava grávida de gêmeos, um estava pronto para nascer, o outro não, e o Nefer, que não estava pronto, tirou a cabeça para fora do ventre, e a cabeça voltou a entrar. E aí o outro nasceu. Fala a Mishnah, esse que nasceu agora, não é o primeiro do ventre, porque o primeiro tinha tirado a cabeça antes, então o primeiro nasceu, naquele momento. A cabeça ele voltou a entrar, aí o segundo nasceu, esse segundo não é Peter Erhem, então não existe a mitzvah do resgate do Cohen. Mas uma vez que o pai considera ele o primeiro filho dele que nasceu, na prática foi o primeiro que saiu para o pai, recebe a posição dupla da herança. Então o que se vê daqui? Quando o primeiro, que era Nefer, não pronto a nascer, tirou a cabeça do ventre, é considerado que ele nasceu, que ele é Peter Erhem. E Shmuel tinha dito que não. Shmuel disse que se um Nefer tirar a cabeça, não é considerado um parto, somente se ele estava pronto para nascer. A Mishnah não fala assim. O Ben Deixa já está no show. Met. Então, que está na minha roxô, na prova da Mishnah contra Shmuel, aparentemente ele fala, Mamai roxô rubô. Fala Shmuel, a intenção da Mishnah quando diz Roshô é Rubô. A Mishnah deveria ter dito Rubô, que no caso que saiu a maioria do corpo do Nefer, é considerado que ele nasceu primeiro, não a cabeça. Pergunta Velito Nerubô. Então por que a Mishnah diz Roshô? Por que diz a cabeça? Por que não fala Rubô, a maioria do corpo dele? Então fala Shmuel, Bedino de Ibar Elemit Nerubô. É verdade, a Mishnah deveria ter dito Rubô. Se saiu a maioria do corpo do Nefer primeiro, é considerado que ele nasceu agora. Mas só a cabeça não. Então por que a Mishnah não disse Rubô? Vede de Kabai Elemit Neseifa Bentisha Sheatza Roshô Met. Então, fala Shmuel, a Mishnah fala no princípio Roshô que a cabeça do Nefer saiu primeiro, de passagem, por causa do próximo caso. Qual o próximo caso? Bentisha Sheatza Roshô Met. A mulher estava grávida de gêmeos, e digamos que os dois estavam prontos para nascer. O primeiro tirou a cabeça para fora do ventre, mas já tinha falecido naquele momento. Então, a cabeça voltou a entrar para o ventre, e o segundo nasceu normalmente. Esse segundo não é Peterechem. Porque o primeiro tirou a cabeça. Então, o segundo não tem que ser resgatado, mas o segundo recebe a porção dupla da herança. Então, Tama de Roshomet, Haroshohai, Rabá Harab Bechor Anachalá, Nameloave. Porque a Mishnah veio dizer é que num caso desses que o primeiro tinha tirado a cabeça do ventre e tinha morrido, ele é Peterechem. É o primeiro que saiu do ventre. Então o segundo não tem que ser resgatado, mas uma vez que o pai considera ele Reshit ou não, o primeiro filho dele que nasceu, recebe a porção dupla da herança. Fala a Mishnah, isso é só porque o primeiro tinha tirado a cabeça. Ele tinha morrido naquele momento. Aí o segundo recebe a porção dupla da herança. Mas se o primeiro tirou a cabeça vivo, e a cabeça voltou a entrar, e depois nasceu o segundo não recebe a porção dupla da herança, e também não tem que ser resgatado. Então o que a Mishnah veio dizer, fala Shmuel, é que se o primeiro estava pronto a nascer, e tirou a cabeça do ventre vivo, ele é Peterechem, ele é o primeiro que nasceu. E o pai considera ele o primeiro filho. Tirou a cabeça e ele estava pronto para nascer. Ele recebe a porção dupla da herança. É como se ele já nasceu todo naquele momento. Mesmo que a cabeça voltou a entrar para o ventre, para o pai isso não faz diferença. Para o pai, esse que tirou a cabeça primeiro é o primogênito dele também para a herança. Então, uma vez que a Mishnah quer falar isso da sequência, nesse caso que saiu a cabeça, por isso o princípio da Mishnah, quando diz que o Nefer tirou, diz que tirou a cabeça. Para que a Mishnah faça anexo, mencionou o Roshô no princípio e mencionou o Roshô no final. Pergunta, como é que a Mishnah fala? Por que a Mishnah na sequência tem que falar essa novidade? Que um filho normal, um bebê pronto para nascer, tirou a cabeça vivo, é considerado que ele nasceu. A gente já sabe disso. Como é que a Mishnah de Keba de Mapik Lereisha Valei Leidá? Tanina, já sabemos disso da Mishnah em Huli. A Mishnah lá se trata de um animal e diz que se o filhote tirou a cabeça do ventre da vaca, é considerado que ele nasceu naquele momento, mesmo que a cabeça voltou a entrar no ventre. Então, a gente já vê da Mishnah em Hulin esse conceito, porque a nossa Mishnah tem que falar a mesma coisa. Mas se você for responder, Ashmoinan Bema, Bekamashman Ba'adam. A nossa Mishnah se trata de um ser humano. A Mishnah em Hulin se trata de um animal. São duas novidades separadas. De Adam e Bema Loyarif. Então, a Gemara já pergunta e já responde. Por que eu não posso pegar a lei do animal e aplicar a lei para o ser humano? Se eu sei que quando o animal tira a cabeça do ventre, é como um cedo que ele nasceu, por que não o ser humano? Fala a Gemara que não. Direito da prosdor. Eu poderia falar só o animal tem essa lei. Se só a Mishnah em Hulin tivesse dito isso, eu poderia pensar errado que só o animal tem essa lei. No caso de uma, digamos, um animal fêmea, então a abertura do ventre está logo na saída do corpo da fêmea, logo na saída do canal dela. Então eu poderia pensar, por isso, quando o filhote tira a cabeça do ventre, é como se ele nasceu. Porque a abertura do ventre está logo na saída do canal do animal. Mas no caso do ser humano, não. A abertura do ventre da mulher está dentro do corpo dela e tem uma espécie de prosdor, uma espécie de corredor, um canal pra, até a saída do corpo dela. Então eu poderia pensar errado que no caso da mulher, quando o feto tira a cabeça do ventre, não é considerado que ele nasceu. Por isso fala a nossa Mishnah aqui, sim. Demame Adam lo yalfa. E também não é suficiente a nossa Mishnah. Temos que saber também que, no caso do animal, essa é a lei. Ou seja, mesmo que a nossa Mishnah disse isso, eu não saberia que é a mesma coisa no caso do animal. Por quê? Eu poderia pensar errado. No caso de um ser humano, a cabeça é algo que predomina no corpo. Tu poderia pensar que, por isso, quando o feto tira a cabeça do ventre, é como se ele nasceu. Porque a cabeça do ser humano tem uma importância predominante. Já no caso do animal, não. No caso do animal, a cabeça do animal não tem predominância com o corpo. Então, eu poderia pensar que quando o filhote tira a cabeça do ventre do animal, não é considerado que ele nasceu. Por isso tem a Mishnah em Hulin, que se trata do animal, e a nossa Mishnah, que se trata do ser humano. Talvez é isso. Mas na Metanina, fala que não. A gente já sabe de outra Mishnah a lei do ser humano. יצא כדרכו, מי שיצא רוב ראשו, ואיזה רוב ראשו, מי שתצא פדחתו. המשנה היא נידה, פעל. כואנדו, המאוריה דה קבסה דו בבה, סיידו ונטרי, איך הוא נוסד כאילו נעשהו? נסי מומנטו, המאי יסתה עם פורה, עם פורס דו פרטו. איך הוא מוסר עד דו הלוס? וכי המאוריה דה קבסה, איתו פעל המשנה, המאוריה, superior da cabeça, a parte de cima da cabeça e a testa. Quando isso sai do ventre, já é considerado que o bebê nasceu, a mãe está em pura impureza do parto. Então a gente já vê isso, no caso do ser humano, essa lei. Por que a nossa Mishnah tem que falar a mesma coisa? A Mishnah em Hulin fala o caso do animal. A Mishnah em Nidah fala no caso do ser humano. Por que a nossa Mishnah tem que falar isso? Toda a resposta de Shmuel era baseada nessa novidade. E não precisamos disso, a gente já sabe da Mishnah em Nidah. Então, Tiufta de Shmuel, Tiufta. Então, a prova volta contra Shmuel. Shmuel tinha dito que se o bebê não está pronto para nascer e a cabeça dele sai do ventre, não é considerado que ele nasceu. Na nossa Mishnah parece que sim, do princípio. Os gêmeos, um não estava pronto para nascer, o outro sim. O Nefer, que não estava pronto, tirou a cabeça. Ele é Peter Echen, o outro não. Então, você vê que quando ele tira a cabeça do ventre, mesmo que ele não estava pronto para nascer, ele é Peterech, mas como sabe o que ele nasceu. Então, uma prova contra Shmuel definitiva. Então, a conclusão é que, independente se o bebê estava pronto para nascer ou não, quando ele tira a cabeça do ventre, é como sabe o que ele nasceu. Amar Abishimon Ben Lakish, fala Reish Lakish. Padachat poteret bechol makom, chutz minha nachala. Fala Reish Lakish, quando a testa do bebê sai do ventre, então, é o primeiro filho, ele é o primogênito com relação a tudo, com exceção da lei da herança. Ou seja, se a mãe tem gêmeos, e o primeiro tirou a testa para fora do ventre, e a testa voltou para dentro do ventre, e o segundo nasceu, esse segundo que nasceu é o Reshit Ono, é o primeiro filho que o pai considera filho dele, recebe a porção dupla da herança. Mas o primeiro que tirou a testa é Peterechem, tem que ser resgatado. Mas tá, por que essa diferença? E aqui na Marachmana, fala isso aqui, com relação à porção dupla da herança, a Torá diz, e aqui, o pai reconhece ele como o primeiro filho dele. Fala isso aqui, para reconhecer esse primeiro filho, o pai tem que ver o rosto. O pai viu só a testa e a cabeça do bebê, não viu o rosto, só a testa saiu do ventre. Então, esse bebê não conta para a lei da herança. O outro que saiu, é o primeiro que o pai reconheceu, o primeiro que o pai, Rikir, recebe a porção dupla da herança. Mas, para este aqui, Peterechem, o primeiro que saiu do ventre foi aquele que tirou a testa primeiro. No Bilhar, Amara Bilhar discute com este aqui. A filho do Lenachalá, fala Bilhar, o primeiro que tirou a testa para fora do ventre é Peterechem, tem que ser resgatado do Coen, e também recebe a porção dupla da herança. Fala Bilhar, é possível que o pai reconheça o primeiro, olhando para a cabeça e para a testa dele. Quando os dois bebês saem, o pai pode falar, ah, esse que saiu primeiro, com a testa, reconhece a testa, reconhece a parte de cima da cabeça, então fala Beokanan. Esse que tirou a testa primeiro do ventre, recebe a porção dupla da herança. Meu como Makomra e Tuei, mãe. Rishna aqui diz, com relação a todas as leis, quando o bebê tira a testa do ventre, ele é o primogênito. Com relação à lei da herança, o que significa todas as leis? Tem a lei do resgate e tem a lei da herança. Porque, acho que a gente poderia falar, com relação à lei do resgate do Pidiona Ben, esse que tirou a testa primeiro tem que ser resgatado. Não com relação à herança. Por que ele fala com relação a todas as leis? Se ele se refere a uma lei só. Então, Leitui Adetanu Rabanan, Hamish Reish, aqui se refere a uma outra lei também. Gioret Yatsa Padachat Vlada, Biotan Uchrit. Ve'achagach Nidgaira. Uma mulher goiá estava grávida, prestes a se converter. O bebê tirou a testa para fora do ventre. E ela se converteu assim. Então fala a Braita, Enotnin la yemetumah vemetara. Venam evia kurban leida. Essa mulher não tem a impureza do parto. E ela não tem que trazer nenhum sacrifício referente a esse parto. Porque uma vez que o bebê tinha tirado a testa antes da conversão dela, é considerado que o bebê nasceu naquele momento. Ela era goiá, e o bebê é goi. Então, se a mulher deu à luz enquanto ela era goiá, ela não tem que trazer nenhum sacrifício. E ela não tem nenhuma impureza do parto. Então, mesmo que ela se converteu, aí o bebê saiu completamente, mas uma vez que a testa dele tinha saído antes da conversão, ele é considerado goi, é um parto de um goi. Leish Lakish veio fazer uma referência a essa lei. Quando o bebê tira a testa, também é considerado que ele nasceu. Já com relação à herança, para falar aqui, ele tem que ser reconhecido. Fala Leish Lakish, o pai tem que ver o rosto dele. Se só a testa saiu, não conta. Meide pergunta. E aqui, Zuakarat Panim, Vezu Yakarat Panim, Partsuf Panim e Mahotem. Aparentemente, uma breta contra Biokhanan. O pastor diz: o que é aqui? Quando é considerado que o pai reconhece o bebê? Ele vai ver Partsuf Panim e Mahotem. O rosto e inclusive o nariz. Então, Biokhanan diz que se ele vê a testa do bebê, do primeiro bebê que saiu, já é considerado e aqui. Aparentemente, a breta não fala assim. Então, fala Biokhanan Triada Hotem. Conforme Rabbi Yohanan, a versão correta da breta é Adahotem. Tem que ver o rosto até o nariz, ou seja, a parte de cima da cabeça e a testa. Tashma, uma outra prova contra Rabbi Yohanan. Eimedim, Ela Pasuf, Panim, Mahotem. Aqui se trata de uma outra situação. Dei uma testemunha para o tribunal e disse que ele viu o marido de fulana morto. Então, fala a breta. Se essa testemunha viu o rosto dele com o nariz e reconheceu, é o marido de fulana que morreu, o tribunal leva esse testemunho em conta e permite que a fulana se case com outro homem. Então, o que se vê dessa braita? Que para ser considerado aqui um reconhecimento válido, a testemunha tem que ver o rosto com o nariz. Não como disse Rabbi Yohanan, que um reconhecimento e aqui é suficiente se a pessoa ver a cabeça e a testa. Então, Tni Adahotem, também aqui na Biokhanan diz, a versão correta é Adahotem, não Imahotem. Usa a testemunha, viu, até o nariz, a cabeça e a testa. Tashma, agora uma outra prova para contra a Biokhanan. Padachat belo partzuf panim belo padachat, el meidim atchushneem Imahotem. Que fala Breita, a testemunha vem para o tribunal, ele tem que ter visto o rosto com o nariz e a testa do falecido, para dizer, esse é o marido de fulana, para permitir ela de se casar com outro. O tribunal só vai permitir ela de se casar com outro se a testemunha viu o rosto com a testa e com o nariz do falecido. Marabai veitem a Ravkana, disse Abai ou Ravkana, maikrak hakarat pneeman tabam do pasuk. O Biokhanan disse que não, o reconhecimento para ser levado em conta de aqui é suficiente a testa e a cabeça. Aqui se vê que é necessário o rosto e o nariz. Explica Shalit Edut Isha de Achmiru Barabana. Dagmará fala a seguinte resposta. Que é diferente. Uma coisa é Yakir do filho primogênito. Fala Biokhanan. No caso do filho primogênito, se o pai viu a testa do bebê e a parte de cima da cabeça, já tem Yakir. Ele tem como saber qual bebê saiu primeiro. É só ver a cabeça e a testa e reconhecer. Já no caso da mulher que vai se casar viúva, os sábios dificultaram mais a lei. Os sábios querem ter mais certeza que realmente essa testemunha viu o homem certo. Então ele tem que ver o rosto com o nariz e a testa para dizer, de forma afirmativa, esse é o marido de fulana que morreu, ela pode se casar com outro. Então no caso da mulher, os sábios dificultaram mais a lei. Pelo nome Armiro, os sábios não dificultaram mais a lei, no caso da mulher. Pelo contrário, facilitaram mais a lei. Vatnanda Mishnah, normalmente, a testemunha vem para o tribunal. Ele tem que testemunhar sobre o que ele viu. Se Reuven viu algo e fala para Shimon, e Shimon vem testemunhar sobre o que ele escutou de Reuven, não é um testemunho válido. Mas no caso da testemunha da mulher e do Tishá, Reuven viu o marido morto. Contou para Shimon, Shimon veio para o tribunal. Levamos em conta isso. A mulher pode se casar com outro homem. Tishá, a mulher é uma testemunha válida nesse caso, para testemunhar sobre o falecimento desse marido. Nipievet, Nipishifra, um escravo goi também, uma escrava goiá também. Então, você vê que os sábios facilitaram a lei do testemunho da mulher, porque para permitir ela se casar com outro homem é algo urgente. Como é que a gente diz antes que os sábios dificultaram? Então, duas respostas. Que aqui no Rabanan Besofá, ou seja, os sábios facilitaram a lei de quem é que pode vir testemunhar. A mulher pode vir testemunhar, um escravo, da testemunha que escutou da outra, isso sim. Os sábios facilitaram sobre quem é que pode vir testemunhar. As formas de testemunho. Mas os sábios dificultaram sobre a identificação. Outra, se vem uma pessoa e diz que ele viu só a testa, e é a testa desse homem, marido de fulana, não é suficiente. Porque no caso, os sábios dificultaram a lei, você tem que ver o rosto, você tem que ver o nariz, para ter mais certeza que realmente é o homem certo. Então no caso da mulher, os sábios dificultaram a identificação do homem que morreu e falaram, você tem que ver o rosto e o nariz. Também Rabi Yohanan concorda com isso. Mas mesmo que seja um escravo que viu o nariz e o rosto, ou uma mulher, ou alguém que falou para outro, é suficiente. A identificação tem leis mais rígidas, para a gente ter certeza que é o marido dessa fulana. Mas quem é que pode vir testemunhar os sábios facilitar? Vem, vai ter uma outra resposta. Yakir lehud ba'akarat panim lehud. Outra resposta é que Yakir é uma coisa, akarat panim é outra. No caso da mulher, estamos falando de akarat panim. Identificação que esse homem é o marido dessa mulher. E esse homem morreu, ela pode se casar com outro. Isso é um conceito. Não tem a ver com Yakir. E aqui, no caso do primogênito, a Torá diz, o pai reconhece ele, que ele é o filho primogênito. Então, se, fala meu Rona, se o bebê, ele pode ser reconhecido pela cabeça e pela testa, o bebê tira a cabeça e a testa, e a cabeça volta. Depois, um bebê nasce e o outro nasce. Se o pai pode falar, olhando para os dois bebês, esse seria o primeiro, a cabeça é assim, a testa é assado. Então o pai consegue ir aqui, ele consegue reconhecer, então já é suficiente falar Rabi Yohanan para esse bebê receber porção dupla da herança. Ele também tem que ser resgatado. E no Shekish é dito que não. E aqui é que o pai tem que ver o rosto. O pai viu a testa, não significa nada. O primeiro que viu o rosto recebe porção dupla da herança. Rabi Yohanan discute e diz que não, é suficiente saber reconhecer quem é que saiu primeiro, e a testa e a cabeça são suficientes para isso. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais casos interessantes do filho da Cohen, do filho da Leviá, o filho de um convertido, que já tinha um filho antes da conversão, teve um filho agora, depois da conversão, que se faz com muito mais amor. Amém, amém, amém.